Dormir tem efeito antioxidante no organismo, revela estudo da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e publicada pela revista PLOS Biology no início deste mês. A lógica encontrada pelos pesquisadores norte-americanos é a que, se a falta de sono traz efeitos negativos para a saúde, como o estresse oxidativo agudo, uma noite bem dormida tem propriedades antioxidantes. Para explicar esses resultados, conversamos com o professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e responsável pelo Ambulatório do Sono do Hospital das Clínicas, Alan E. Kelly. Professor, qual a relação entre dormir e o estresse oxidativo?
Recentemente, a resposta para essa questão que você me fez, ela foi respondida. Então, num trabalho publicado aqui na Pillows Biology, foi avaliado a relação entre estresse oxidativo e sono, e foi feito, esse estudo foi utilizado em moscas, foi modelo animal de sono. E qual foi a conclusão desse estudo? Eles observaram que os reativos óxidos de oxigênio, ou seja, o estresse oxidativo, conforme mais estresse oxidativos o indivíduo, ou no caso aqui essas moscas, tinham, maior a necessidade de sono. E que, por sua vez, o sono, o maior tempo total de sono, o aumento do tempo total de sono, promovia uma redução do estresse oxidativo. O que a gente pode entender, então, hoje, é que o sono ele age como um processo que traz equilíbrio relacionado à atividade de estresse oxidativo. Quando a gente tem muito, a gente, no caso, nesse modelo, quando tinha uma atividade relacionada a reativos óxidos de oxigênio muito elevada, o sono ele conseguia reduzir, o período de sono ele conseguia reduzir essa quantidade de reativos de oxigênio. E quando você tinha muito nessa concentração do estresse oxidativo, você promovia um aumento total do sono. Então, uma relação bidirecional e de equilíbrio.
Como o sono pode produzir moléculas antioxidantes?
Então, já se sabe, que o sono tem múltiplas funções para o sono. E a gente comentou agora essa função antioxidante relativamente recente, descoberta e que está sendo proposta. Durante a vigília, quando a gente está acordado, a gente produz um sem número de proteínas, a gente expressa um sem número de proteínas que estão relacionadas à vigília. Durante o sono, você também produz inúmeras substâncias que também acontecem sua expressão exclusivamente ou principalmente durante o sono. O que esse estudo e outros já até demonstraram é que durante o sono a expressão de substâncias com capacidades antioxidantes ela está aumentada. Esse aumento dessa expressão dessas proteínas antioxidantes vai promover aquilo que a gente respondeu na pergunta anterior, vai promover o equilíbrio do aumento de estresse oxidativo que acontece principalmente durante o dia. Então, o sono ele tem essa capacidade antioxidante e isso acontece através do aumento da expressão de proteínas, de substâncias antioxidantes.
Além do estresse oxidativo, a falta de sono pode impactar de que forma na saúde das pessoas?
A gente pode dizer assim que a falta de sono ela é uma epidemia mundial, e está relacionada ao mundo moderno que a gente vive, em que cada vez mais a gente observa uma redução do tempo total de sono dos indivíduos, a gente observa progressivamente isso. E o que pode promover além disso? A gente observa uma redução do alerta, redução da memória, um comprometimento da cognição do indivíduo, uma piora do estado do humor do indivíduo, aumentando a chance de ter depressão, transtorno de ansiedade. E algo que talvez seja mais importante do que tudo isso, é o que já está demonstrado em vários estudos epidemiológicos, a redução do tempo total do sono, ele promove ou ela pode promover um aumento da mortalidade. Então, os indivíduos que dormem pouco, apresentam índices maiores de mortalidade.
Quais as dicas para uma boa noite de sono?
A gente tem uma listinha, praticamente, que a gente lembra, que a gente fala de medidas de higiene do sono ou boas práticas de sono. Então, eu vou comentar algumas delas, que a gente pode se beneficiar quando a gente utiliza delas. Uma delas é a gente ter um horário regular para dormir e acordar, seja durante a semana e ao final de semana. Uma outra medida é não usar substâncias estimulantes próximo do horário de dormir. A gente fala de 4 a 6 horas antes, então tudo que tiver cafeína, Coca-Cola, refrigerantes tipo cola, energéticos, café, a gente não deve tomar depois das 18 horas, A gente deve fazer atividade física, que a atividade física ela beneficia o sono, mas quando a gente deve realizar atividade física, ela não deve ser realizada à noite. A gente deve dar preferência para que a gente as faça durante o dia. Evitar o tabagismo sempre, principalmente durante o sono, que o tabagismo à noite ele aumenta a nossa capacidade de vigília, nos deixa mais alerta. não utilizar substâncias para dormir, né, essas medicamentos para dormir sem indicação médica, né, e a gente deve também ter um quarto bastante adequado para o sono. O quarto ele deve ser quieto, ele deve ser escuro, né, e ele deve ser termicamente agradável. E hoje, algo que a gente fala é não utilizar telas planas, seja na forma de tablet, celular ou mesmo televisão, né, no horário que se antecede o sono, porque esse estímulo, essa exposição, essa luz, né, faz com que a gente promova uma inibição da melatonina, e esse hormônio, melatonina, ela nos auxilia no início do sono. Então, essa exposição à luz, ela pode alterar nos causar insônia até. Então, essas acho que são algumas medidas que podem auxiliar o nosso ouvinte aí, com boas práticas relacionadas ao sono.
Conversamos com o professor Alan Ekeli, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.